muitas vezes parece sê-lo. Vamos ao encontro de outro ouvinte, António Monteiro, comerciante, fala de Santo Tirso. Bom dia. Perdido o contacto com este ouvinte, creio que já não temos em linha António Monteiro, comerciante, a falar de Santo Tirso. Bom dia. Não, é impossível este contacto. Vamos assim ao encontro de José Santos, vendedor, fala de Lisboa. Bom dia.
Eu gostaria de dar a minha opinião sobre esse programa, até porque eu vi, e devo dizer o seguinte, é evidente que tudo aquilo que foi transmitido parece uma peça de teatro. Agora, no meio disto tudo, alguma coisa há de verdade. E aí eu acho que a verdade deve vir ao de cima. Uma das coisas que eu acho é que as pessoas dizem hoje uma coisa e amanhã já é mentira, nomeadamente os dirigentes de futebol. O presidente do Futebol Clube do Porto disse que a SIC tinha ido ao hospital para ver o Sr. António Oliveira. A SIC imediatamente desmentiu. Será verdade, será mentira, não sabemos. O que se passou com a seleção, realmente, na altura, por aquilo que foi dito pelo jornalista, foi abafado, porque toda a gente que anda no futebol teve conhecimento da questão. Ora, se foi abafado, por algum motivo foi. E, portanto, isso tem que vir ao de cima, porque se todos nós somos contribuintes e todos nós temos que saber para onde é que vai o nosso dinheiro. Eu não gostaria que aquilo que eu pago, os impostos que eu pago, fossem para o futebol. E até digo mais, que ainda ninguém falou neste assunto e a comunicação social ainda não se referiu a ele de outra forma. Há dias verifiquei no noticiário que o Alberto João Jardim tem 2 milhões de contos para o próximo ano para dar aos clubes da Madeira. Porquê é que vai tanto dinheiro e há tanto dinheiro para o futebol e não há para aquilo que é necessário para a saúde, para a educação, para outras coisas que nós precisamos? Portanto, há que pôr mão neste tipo de atitudes, há que ver o que é que os dirigentes de futebol estão a fazer com o dinheiro, querem totolotos, querem subsídios, querem este mundo e o outro, para andarem aos pontapés na bola e comprarem jogadores por 500 mil contos, que ganham 10 mil ou mais por mês, enquanto o ordenado médio de um português, nós sabemos quanto é, não é? Portanto, isto tudo envolve uma questão que tem que ser apurada. Apurar responsabilidades, até porque os jogadores neste momento já não são do Porto, assim que esqueceu-se de referir essa questão. Portanto, o Fernando Couto e o Vítor Bahia são do Barcelona, falta-me o nome, o secretário é do Real Madrid, portanto, neste momento não estão ligados ao futebol do Porto. Portanto, foi o António Oliveira, se calhar está a ser vítima dele próprio, não é?
A opinião de José Santos, vendedor, falava de Lisboa. Agora, António Martins é comerciante e fala de Barcelos. Bom dia.
Sim, bom dia. Está?
Estamos a ouvi-lo. A sua opinião neste fórum.
Sim, bom dia. Olha, eu apenas quero referir dois pontos essenciais. Se é destas pessoas que o nosso futebol vai além fronteiras. Eu queria saber, era isso. Se são os jornalistas que divulgam o bem ou o mal do futebol a nível de Portugal. Pelo menos não me parece. E outro ponto eu queria frisar, quero a todo o pessoal, a toda a gente do desporto, para bem credibilizar o nosso futebol, queria que eles não dessem entrevistas à SIC, que esses não merecem o respeito da população portuguesa e de mais ninguém, de nenhum cidadão português. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia, a opinião de António Martins, comerciante, falava de Barcelos. Agora um parênteses nesta polémica que faz esta manhã a discussão no Fórum TSF. Vamos até Macedo Cavaleiros, concluído o contrarrelógio do Grande Prémio Jornal de Notícias, acompanhado pela repórter Ana Margarida Valada. Ana Margarida, novidades deste contrarrelógio? Candido Barbosa mantém a camisola amarela?
Candido Barbosa, precisamente, não só mantém a camisola amarela, como ainda reforça a liderança. O ciclista do Meia Sino percorreu os 6 km e 700 metros em 8 minutos e 37 segundos. O segundo melhor tempo neste contrarrelógio pertence a José Azevedo, também do Meia Sino, a 1 segundo de Cândido. Na classificação geral, Cândido Barbosa continua agora assim na liderança. Na segunda posição está Eudgeni Berzina, da Batik Del Monte, que tem mais 35 segundos que Cândido Barbosa. Berzina com também neste contrarrelógio subir 3 posições na classificação geral. Recordo que o ciclista russo é a par de Cândido Barbosa, um dos fortes candidatos à vitória neste grande prémio. À tarde realiza-se o segundo setor desta quarta etapa. Ao todo vão ser 90 km e 300 metros de Macedo Cavaleiros a Macedo Cavaleiros, com passagem por Bornes, onde os ciclistas têm 3 contagens de montanha.
Sim, a reportagem de Ana Margarida Valada no final desta quarta etapa, do primeiro troço desta quarta etapa, o contrarrelógio em Macedo Cavaleiros, contrarrelógio que reforçou a posição de Cândido Barbosa à frente deste grande prémio JN, mantém-se de amarelo o ciclista português, que ganha o tempo ao segundo classificado, tem mais 35 segundos do que o segundo, que é agora uma velha glória do ciclismo, um homem que já ganhou o Giro de Itália. Voltamos à polémica que faz este Fórum TSF esta manhã. Vamos ao encontro de Antonieta Lopes da Costa, jornalista da Rádio Paris-Lisboa, em Lisboa, precisamente. Bom dia. A sua opinião neste fórum.
Olá, bom dia. Eu não queria deixar de dizer que em relação a este caso e a este programa da SIC, para já felicitar a SIC pela coragem de pôr este programa no ar. E em segundo lugar, que acho que me parece que se está a confundir muito aquilo que é notícia que tinha que ser dada e que foi obviamente dada, e aquilo que, são as consequências privadas na vida de cada um. Temos todos muita pena que as pessoas tenham a sua vida privada, enfim, conturbada, mas o problema é das pessoas. As pessoas não podem estar a telefonar para um programa e dizer que casam um filho amanhã ou que batizam a filhada amanhã, porque isso ultrapassa. Quer dizer, deviam ter pensado nisso. Era na altura em que a Seleção Nacional esteve, enfim, em que se passou o que se passou. E, portanto, as coisas não se podem confundir e não se pode agora estar a acusar a comunicação social de ter feito isto ou aquilo, porque a comunicação social fez o seu papel. A comunicação social divulgou esta história, que era divulgar. E, portanto, o problema do futebol é o nível das coisas. De facto, os senhores do futebol, se calhar, se tivessem mais umas aulas de português e lessem uns livros mais, isto, o que se passa é que realmente as pessoas ganham muito dinheiro e têm muito pouca educação. E, portanto, este assunto tinha que vir à baila, ainda bem que veio. E esperemos que ninguém se manifeste contra isto, no sentido do ponto de vista legal, porque seria uma vergonha se a coisa aflora a vida privada de cada um. É porque eles fazem as coisas mal feitas. Isto, eu já digo como um professor que tive uma vez me disse, o problema não é copiar, o problema é ser apanhado a copiar. Foram apanhados a copiar, agora tem que se levar as coisas até às últimas consequências, independentemente de ter simpatia pessoal pelos casos de cada um e pelos nomes que vieram à baila. Mas a história é sinistra, não é? De um nível, queria de facto só frisar isto, estão todas as pessoas a falar muito contra a comunicação social, mas o problema é que o futebol é que é deste nível e é que retrata este tipo de coisas. Parece-me que esse é o problema principal.
A opinião de Antonieta Lopes da Costa, jornalista da Rádio Paris-Lisboa. Vou agora ao encontro de António Vieira da Silva, eletricista, fala de Sinfãs. Bom dia.
Bom dia.
A sua opinião neste fórum.
Olha, eu acho que se este programa acabasse agora, estava tudo dito. Entraram aqui pessoas...
Eu creio que tem o seu rádio ligado perto de si, isso está a fazer alguma interferência nesta comunicação. Pedia-lhe que baixasse o volume ou mesmo que desligasse o volume do seu rádio para o podermos ouvir sem essas interferências. Creio que se está a proceder precisamente ao desligar deste rádio. António Vieira da Silva?
Estou.
Sim, senhor. Já o ouvimos então agora em condições. António Vieira da Silva está a falar-nos de Sinfãs. A sua opinião, então?
Estou a ouvir muito mal.
Mas nós estamos a ouvi-lo bem.
Está a ouvi-lo bem. Portanto, é o seguinte. Se este programa acabasse neste momento, já estava tudo dito, entrar aqui pessoas, sabe aquilo que dizem. Há uns... Portanto, cada um puxa para o seu lado quando aparecem alguns, mas eu já pouco tenho a dizer porque acho que foi tudo dito. Há uma coisa que é verdade. Neste país não se gosta de futebol. Cada um gosta do seu clube. Os da SIC não são exceção, os da RTP não são exceção, somos todos iguais, acho eu. Já foi dito que pessoas disseram que os jogadores não deviam, naquele local, naquele estádio, fazer o que fizeram. Eu concordo, eu sou sócio do Porto e concordo com isso. Porque o dinheiro é nosso e nós é que pagamos isto tudo. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. A SIC tem que se convencer que o futebol do Porto não é só o seu Pinto da Costa. São os sócios também. E nós gostamos muito do Porto, que é tal coisa que eu digo de total clubismo que nós temos. E devia respeitar, pelo menos, pelo menos respeitar os sócios, que nós somos ouvintes da SIC, tal como os outros. Na minha casa, por acaso, vê-se muito a SIC, embora quando se vê uma coisa séria, até na música, por exemplo, nós temos os Madre de Deus, são uma coisa muito séria na música, temos o Pimba, o Bacalhau Caralho, que dá para rir e tem mais audiência o Bacalhau Caralho. Portanto, mas o que eu queria dizer é isto, a SIC não tem qualidade, tem quantidade, e deviam, pelo menos, respeitar mais os sócios do Futebol do Porto, que são, no fundo, a base do clube. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
A opinião de António Vieira da Silva, eletricista, falava de Sinfãs. Vamos agora ao encontro de Celina Marques, doméstica, fala de Lisboa. Bom dia. Celina Marques, bom dia.
Bom dia.
Sua opinião neste fórum?
Olha, portanto, eu queria dar uma opinião. Por acaso vi o programa dos donos da bola. Achei que aquilo estava um bocadinho exagerado. Depois podiam ter feito a reportagem um bocadinho mais suave. Mas também acho que estes factos têm que ser relatados, sim senhora, porque, quer dizer, há dualidade de critérios. Porque o senhor Pôncio Monteiros defende o bom nome das pessoas. Só que quando foi o caso daquela senhora que era empregada lá da agência de viagens, ela falou e disse o que quis, e que a senhora era isto, era aquilo, era outro. Não fez questão de preservar o bom nome dessa senhora, que também não era conhecida, não tinha nada a ver à praça pública. Ele trata mal a toda a gente, desde que estejam contra o Futebol Clube Porto. Noutra questão, o senhor António Oliveira sentiu-se muito ofendido por terem relatado um facto, não sabe se aconteceu ou se não aconteceu, mas tendo acontecido é grave. Só que ele esquece que naquela gravação da cassete Off Record, ele também citou nomes de certas senhoras, acusando-as de prostitutas, em outras palavras, e que depois estes nomes foram ditos na televisão, e ele, nesse caso também, mesmo que a gravação não tivesse vindo ao ar, essas senhoras também foram ofendidas, quer dizer, sem necessidade nenhuma. Ele não tinha nada de falar. Portanto, isto é assim. Eu neste momento, quer dizer, eu não tenho assim muita vontade a falar destas coisas, mas acho que quem não se sente não é filho de boa gente. Ele sentiu-se. As outras pessoas que são faladas da mesma maneira também se sentem. Ele não é superior a ninguém só por ser o treinador do Porto, só por ser o senhor António Oliveira. Realmente, se ele se sentiu mal, se calhar é a consciência pesada.
A opinião de Celina Marques, doméstica, falava de Lisboa. Vamos agora ao encontro de Irene da Conceição, doméstica, fala de Algés. Bom dia.
Estou sim, muito bom dia. Estou.
A sua opinião, estamos a ouvi-la.
Muito bom dia. Olha, eu é só para dizer duas coisas. Realmente estamos num país de miséria, como da política, como do futebol. O jornalismo baixou a um nível do pior que pode ser. E vou deixar aqui um alerta ao Sr. Pinto Balsemão, que já foi, por desgraça nossa, Primeiro-Ministro de Portugal, que pôs uma televisão e que consinta, que eu digo, se realmente passou o que se passou, vamos apurar a verdade, e quando a verdade saísse, se tivesse toda feita, então punha-se cá para fora. Mas não é num programa daqueles, uma menina a falar e ofender e dizer que os jogadores que se drogavam e mais isto e mais aquilo, não sei o quê. E agora vou perguntar ao Sr. Pinto Balsemão se quando foi que ofenderam lá as meninas dele lá na televisão, e o que é que ele fez? Mandou bater no jornalista. Eu vou perguntar se ele gosta que façam-lhe a mesma coisa lá na televisão. Ele não gostou que pusessem a vida das meninas dele cá para fora. E o que é que ele fez? O senhor Miguel Rangel, o que é que fez? Foi aí à TSF, partiu isso tudo, fez 30 por uma linha, veio uma vez no jornal, nunca mais fez. Vamos a ver se também fazemos uma vida, se vamos a pôr tudo cá para fora, e vou voltar a palavra para trás. Realmente houve, nós pagamos para esses senhores que jogam a bola, mas vamos saber se é verdade, se foi ou não foi. Não é pôr ali uma prostituta e o jornalista que estava a puxar. É o senhor Jaquim, é o senhor Oliveira, e a prostituta afirmava que sim. Vamos ver, e depois não vou deixar aqui mais uma coisa. O senhor Pinto da Costa disse que a TSF, Cacique foi lá ao hospital. E depois a jornalista veio desmentir, apresentou o jornal, que foi uma montagem que estava feita, e via-se lá o Sr. Pinto da Costa e a SIC, e ela diz que foi uma montagem à última da hora. Foi ou não foi? Será verdade ou será mentira? Isto também tem que ser investigado. Sr. Pinto Balsemão, tenha vergonha.
A opinião de Irene da Conceição, doméstica, falava de Algés. Vamos agora ao encontro de João de Freitas, é professor, fala do Porto. Bom dia. Creio que perdemos o contacto com este...
Não.
Ah, peço desculpa. Havia aqui um problema nas linhas. João de Freitas, professor, fala do Porto. Bom dia.
Eu, essencialmente, sou um homem do turismo há 43 anos e com responsabilidades. Bom, eu ouvi, enfim, tudo quanto passou pelo vosso canal. Opiniões das mais variadas, umas mais apaixonadas, outras menos apaixonadas, umas mais contundentes. Parece-me que é momento de todos nós, e sobretudo os homens da comunicação social, que informam e sobretudo formam, tomarem uma posição realmente a bem de uma atividade importante na vida do homem ao cabo dos séculos, que se chama o desporto. Eu nunca entrei nisto, apesar de, para além de um homem do turismo e de ser professor, na verdade, sou professor a nível superior, eu também ter sido durante muitos anos jornalista ao serviço do grande comércio do Porto. Antes de mais, queria dizer, porque não quero demorar-vos, que sou sócio...
Há muita gente em lista de espera, de facto.
Sou sócio do Futebol Clube do Porto. Mas não sou cego. Penso que é necessário pôr de lado as paixões. Temos de considerar que aquilo que o Frederico Garcia Lorca um dia disse, que há três maneiras de um jornalista escrever que um automóvel mata um cão, conforme ele for da esquerda, do centro ou da direita. Temos que prestigiar, temos que ajudar a prestigiar o jornalismo, porque é importante, é o quarto poder. Temos, na verdade, que considerar que tudo quanto se tem passado no programa Os Donos da Bola, nem tudo está certo. E eu, como um homem que sou culturalmente um regionalista, mas não sou um cego, tenho mais de 60 anos e naturalmente vou às antas, sempre. Mas o que penso é que realmente o valor do desporto tem que se pôr um pouco acima das paixões. O que se tem passado não está correto. Não metam os governos, este ou outros, nisso. Não arranjem bodes expiatórios aqui e acolá. Eu entendo que, em boa verdade, o necessário será o equilíbrio. A privacidade de cada homem é extremamente importante. Está consignada em todas as constituições políticas. A unilateralidade da informação, como me quis parecer, e peço perdão, focando apenas nomes que nos dizem respeito aqui assim ao nosso mundo do Norte. E depois, porque não querem, na verdade, que nós nos consideremos um pouco numa linha de segundo lugar. Meus caros senhores que me estão a ouvir, pior ainda, é o conceito externo que leva a crítica a estas guerras.
A opinião de João de Freitas, professor, um homem do turismo, como se definiu, falava do Porto. Agora, no fórum, Paulo Sérgio é jogador de futebol, fala de Lisboa. Bom dia. Antes de mais, deixe-me perguntar-lhe, jogador profissional de futebol?
Exatamente.
A sua opinião neste fórum, então?
Ora bem, eu queria começar por dizer e por lamentar, perceber que ainda existem pessoas que não conseguem ser realistas. E o que tenho a dizer é o seguinte, já que os jogadores de futebol têm o privilégio, e tal como eu, de serem figuras públicas, penso que no mínimo têm que se saberem comportar perante a sociedade e fazer respeitar as pessoas que lhes pagam o ordenado, no fim ao cabo, que são as pessoas que vão ao futebol. Acho piada ouvir o Sr. Pinto da Costa no Canal 1 a dizer que para ele não tem importância, portanto, o caso ser verdade ou não, o mais importante para ele é o passar da vida privada dos jogadores. Eu não vi o Sr. Pinto da Costa, quando foi o caso das viagens pagas aos árbitros, o sistema que ele utilizou foi o blackout. E ouço tanta gente no próprio programa dos Donos da Bola, quando havia situações para denunciar, o que eles pediam era para denunciarem e apresentarem provas, e o que é fato é quando apresentam as provas as pessoas sentem alguma comissão, perdão uma expressão. E não creio que o diretor do hotel não seja uma testemunha válida, porque tem um cargo a defender e penso que, como tal, o diretor do hotel terá responsabilidade nessa situação. Gostaria de deixar também aqui um recado à senhora da, penso que é da Associação Portuguesa de Espectadores. Não sei se ela está habituada a trabalhar lá fora, e vou justificar, portanto, alguns exemplos. O caso de prostituição com o Presidente Clinton, o caso Hugh Grant, o caso da Princesa, o caso Mike Tyson e o último caso de Eddie Murphy. Eu não vi, sinceramente, serem tomadas posições contra a comunicação social em desmascarar estes fatos. Portanto, eu só queria terminar por dizer que não se viu mais ninguém pronunciar, a não ser o Sr. Pinto da Costa, em relação a essas polémicas, e são exatamente essas polémicas que dão a força que ela tem. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia.
Bom dia. A opinião de Paulo Sérgio, jogador profissional de futebol, falava de Lisboa. Vamos agora ao encontro de José Santos, empresário, fala de São João da Madeira. Bom dia.
Muito bom dia. Olha, eu queria dizer o seguinte. Viva o 25 de Abril de 1974. Na altura, eu tinha 20 anos e cumpria o serviço militar. Lutámos para que efetivamente houvesse liberdade de expressão no nosso país. E, efetivamente isso aconteceu e agradeço que isso tenha acontecido. Em relação ao Sr. Pinto da Costa, ele tem duas dualidades de critério. Primeiro, há portugueses de primeira e portugueses de segunda. É o caso quando ele trata a menina Paula de prostituta e as outras pessoas que são todas de bem. Segundo, ele, Pinto da Costa, quando tem que dizer mal de Sá Pinto, não vê as consequências que a esposa do próprio Sá Pinto possa vir a ter com as afirmações que ele faz. Portanto, eu entendo que toda a verdade deve ser sempre dita. Eu não acredito que a SIC, no seu programa, tivesse a levantar falsos testemunhos. Evidentemente que poderá haver, no meio disto tudo, pequenas histórias que não sejam verdadeiras, mas no grosso da coluna, efetivamente, a verdade foi dita. Toda a gente conhece aquilo que se passou. Portanto, porquê é que vêm agora dizer que ofendem A, B, C ou D? Se essas pessoas não queriam ser ofendidas, não se metiam nessas broncas.
Uma pergunta e a opinião de José Santos, empresário, falava de São João da Madeira. Vamos agora ao encontro de Carlos Roque, taxista, fala de Lisboa. Bom dia. Perdemos o contacto com este ouvinte. Agora no fórum, João Costa, trabalhador de audiovisuais da Telecom. Bom dia, fala de Lisboa.
Bom dia. Um amigo meu diz que quando se discute futebol, os homens tornam-se irracionais. Se não vejamos, a postura do Dr. Ponço Monteiro de várias vezes chamar menina é no mínimo falta de educação do Sr. Ponço Monteiro. Pois afirma ele que não lhe merece credibilidade a menina. Pergunto, o Sr. Oliveira, quando em off-rock, ou record, diz ter carimbos e depois nega e afirma que estava a brincar, merece credibilidade ao Sr. Dr. Ponces Monteiro? Numa das intervenções anteriores, a senhora da Associação dos Espectadores afirma que as pessoas que falaram não lhe merecem credibilidade. Penso que, neste caso, para a senhora da Associação, só lhe merece credibilidade quem tem um DR atrás, ou um engenheiro, ou qualquer coisa. Atrás do nome, claro. Então, pergunto eu, e o senhor que é gerente do hotel, que confirmou o caso à frente das câmaras da SIC, também não merece credibilidade? Estão-se a esquecer das afirmações deste senhor, de certeza absoluta. Por último, o senhor Pinto da Costa coloque na baila o nome do Vítor Bahia. O senhor Pinto da Costa diz que leu as afirmações da menina no jornal O Jogo. Das duas, uma, ou o senhor Pinto da Costa não sabe ler, ou o jornal não transcreveu na íntegra todas as afirmações da menina que se viu na televisão. A menina afirma que o Vítor Bahia não tinha nada a ver com o caso,
que só chegou na altura e que ainda por cima sobrou para ele levar com uma bombada de spray paralisante nos olhos. Isto são as palavras da menina na reportagem. Por último, quando a Off Record, o senhor Oliveira, chama prostitutas a vários modelos e ex-misses Portugal, o senhor Pinto da Costa não fica chocado com o nojo. É tudo, parabéns ao vosso programa.
Bom dia, a opinião de João Costa, falava de Lisboa. Vamos agora ao encontro de Gonçalo Rego, professor do ensino secundário, e fala do Barreiro. Bom dia.
Olha, bom dia. Eu sou do Norte, gosto muito do Benfica, já gosto também de ver aquele programa da TVI, que é o Barcelona, principalmente, porque tem portugueses lá. E acho que está a levantar um grande problema neste país, que há a volta do futebol. Um problema que tem a ver exatamente com a tentativa de limitar a liberdade de imprensa. Eu recordo que na Constituição de 1933 diz assim, eu estou a citar de cor, que não tenho aqui o texto, dizia que havia liberdade de expressão em Portugal nessa altura, no tempo de Salazar, não é? A não ser nos casos em que estivessem em causa os interesses do Estado, que era o artigo 8º da Constituição. E eu penso que está a tentar-se coartar a liberdade de expressão à conta de um caso perfeitamente secundário que aconteceu. Eu penso que este é que é o aspecto grave e que não tem sido referido. Não é a primeira nem a segunda vez que a SIC tem sido colocada em causa pelos programas que faz, independentemente do valor deles. Eu, sinceramente, eu não sou capaz de ver um programa que leva algumas 10 horas de emissão, pelo menos cada vez que há um clique está sempre no mesmo programa. Mas eu acho que a SIC tem todo o direito, uma vez que tem espectadores para isso, de fazer o programa que é, e sobretudo se esse programa tem um aspecto de verdade. Agora, o que está aqui em causa é se, de facto, vamos ter à conta exatamente desta questão, é retirada a liberdade da imprensa. Ora, sabe também que o Sr. Dr. Almeida Santos, que é Presidente da Assembleia da República, foi sempre contra a entrega de criação das televisões privadas. Sabe-se que há muita gente no PS, curiosamente os dois representantes do Partido Socialista também se manifestaram contra, e alguns telespectadores também mostraram exatamente, aliás, ouvintes deste programa, se revelaram exatamente isso contra. Seria bom é saber se, à conta de um assunto perfeitamente secundário, que tem muito pouco a ver com o interesse nacional no seu conjunto, e aliás, vamos dizer, se por acaso se vai passar lentamente a apagar, a retirar o direito à SIC fazer os programas que quer, independentemente do valor que esses programas tenham.
Dúvidas.
Este aqui seria de rever aqui, e os senhores espectadores ou ouvintes que ainda faltam, levantar esta questão, porque eu estou completamente com a SIC e espero que o Sr. Pinto da Costa, que utiliza de uma forma bárbara, que eu também sou do Norte, de uma forma bárbara o futebol, para falar do seu regionalismo. Eu sou tanto português quando estou no Norte como sou no outro, ou de outra parte qualquer. Muito bom. Bom dia.
Bom dia, a opinião de Gonçalo Rego, com dúvidas deixadas por este professor do secundário, ensino secundário, a falar do Barreiro. Agora, Ana Paula Simão é funcionária pública e fala de Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia. Queria dar, em primeiro lugar, os parabéns à TSF e continuar dizendo que, graças a Deus, deu um 25 de Abril e que há 23 anos à liberdade de imprensa. Quanto às meninas, se são meninas, não sei, não me interessa. Quanto aos jogadores, deixaram de ser cidadãos a partir do momento em que estão ao serviço da seleção. E sendo assim, os jornalistas têm como função informar. E informaram. Só que mais uma vez caiu em saco roto. O porquê? Não sei. Sendo todos nós a pagar o serviço público e a esta seleção, temos direito de saber, quanto mais não seja só para saber. Porque afinal de contas, são os cidadãos comuns é que não sabiam. Acredito que nesta situação tudo isto é verdadeiro, dados os depoimentos que eu ouvi de toda a gente, inclusive do diretor do hotel, que quis preservar a intimidade desses jogadores que deixaram de ser cidadãos comuns. Eles estavam ao nosso serviço. Quanto a todo este assunto, espero que desta vez isto seja investigado e seja concluído bem de todos nós, que nós pagamos isto tudo e continua a ser um país de tretas, porque se fala, e nunca se chega a conclusão nenhuma.
A opinião de Ana Paula Simão, funcionária pública, falava de Lisboa. Já na reta final deste fórum, ainda mais um ouvinte. Fernando Cardoso, enfermeiro, fala de Coimbra. Bom dia.
Olá, Dido, bom dia. Olha, o que me choca realmente nesta situação toda é ver a postura dos comentadores no programa, porque o Sr. Pôncio Monteiro nunca teve qualquer atitude mais construtiva em relação a tudo isto. O único comentador que realmente tece comentários inteligentes e provavelmente isento é o Sr. Santana Lopes e o Sr. Gaspar Ramos também, pronto, eventualmente está ali simplesmente para atiçar mais as questões. No meio disto tudo, há de ressalvar aqui alguns pontos que eu anotei durante o programa, pronto. A veracidade da questão é um bocado difícil colocar em causa. Todos os comentadores que ali estavam no programa, jornalistas e todas as pessoas, inclusive o Sr. António Tavares Telles no início do programa, reconhece que era do domínio da comunicação social e dos dirigentes dos clubes futebolis o conhecimento desta situação. Portanto, a única coisa que me espanta a mim é que o Sr. Pôncio Monteiro ficou extremamente indignado pelo facto de apenas terem os jogadores do Futebol do Porto mencionados. Não ficou indignado pelo facto em si, que isso é que é a maior vergonha do que se passou ali naquele programa, não é?
A opinião de Fernando Cardoso, o enfermeiro, falava de Coimbra. Estamos já na reta final deste Fórum TSF, ainda vamos ter tempo de ouvir os comentadores Fernando Correia e Bernardino Barros. Antes, contacto com Oscar Mascarenhas, é o presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas. Bom dia, sei que já está marcada uma reunião do Conselho Deontológico para debater esta questão. De qualquer forma, Oscar Mascarenhas, analisando aquilo que está em cima da mesa, que comentários se lhe oferecem sobre esta situação e esta questão que já fez, por exemplo, o presidente do Futebol Clube do Porto desafiar o Sindicato dos Jornalistas a tomar posição?
Bom, o Sindicato dos Jornalistas não precisa tomar posição por desafio. O Sindicato dos Jornalistas toma posição à solicitação das pessoas e também toma posição quando, por própria iniciativa, entende que deve fazê-lo. Não tem precisado de ser desafiado para fazer e tem já marcado na opinião pública portuguesa as posições que entende de tomar. Neste caso, o que neste momento ainda se oferece dizer é que toda a metodologia utilizada naquele programa para darem alguma informação teve algum envolvimento na privacidade das pessoas e na intimidade das pessoas, e isso é reprovável. Ou seja, é preciso ver que pode haver algum motivo de interesse noticioso, mas mesmo os motivos de interesse noticioso não podem ser baseados em revelações da vida íntima das pessoas. E ali houve claramente, em várias ocasiões, violações da intimidade das pessoas. A teoria de que se estava num hotel ou se estava num estágio não transforma aquele local num local público, ou seja, a que toda a gente tenha acesso. Mesmo nos espaços públicos existe direito à privacidade e à intimidade. Mesmo numa praia, duas pessoas têm direito a conversar em voz baixa e não serem espiadas por ninguém. Eu só estou a dar este exemplo para se entender que em qualquer local, mesmo público, existem territórios de intimidade. E num hotel e nos quartos, muito mais existe isso. Por outro lado, certas agressões nem sempre são agressões que constituem crime público. Há agressões que constituem crime particular e que, portanto, só os próprios podem acioná-los. Por isso, uma série de questões que foram levantadas naquele programa refletem tão bem alguma viciação